Primeiro, eu quero dizer da alegria de receber aqui duas das mais expressivas lideranças do meu partido, o presidente Sérgio Guerra, né, e o senador Tasso Gereissati, presidente do ITV, que terá um papel absolutamente estratégico na construção da imagem do partido, na definição estratégica de quais são os temas que nós vamos efetivamente defender e na construção da nova cara do PSDB. Nós temos nos reunido permanentemente em Brasília, em razão da minha ausência nessas últimas semanas, em razão do acidente que eu tive, eles que fizeram a gentileza de virem aqui para que essas conversas não fossem interrompidas, em razão, inclusive, do ambiente político, né, que nós estamos vivendo, que nos leva também a estabelecer algumas formas de ação. Eu, sobre esses últimos episódios, eu quero dizer que está se criando no Brasil algo novo, inusitado para mim e talvez novo também a nível mundial, que é a ausência ou abdicação de responsabilidade da presidência da República em relação aos seus aliados. Quando o eleitor vota num candidato à presidência da República, delega a ele a responsabilidade para conduzir o governo e cada um dos seus ministérios, das empresas públicas, e cobra e deve cobrar desse presidente que recebeu a delegação pelos equívocos que ocorram e deve cumprimentá-lo pelos êxitos que venham também a ocorrer. O que eu vejo é uma tentativa de setores do PT de lavar as mãos e dizerem que nós não temos nada com isso. Isso é o pior dos mundos. O governo federal e a presidência da República é que é responsável não apenas pelas nomeações dos ministérios, sejam eles do PT, sejam eles dos partidos aliados, e do que ocorre em cada um desses ministérios. Portanto, o grave é isso. Está ocorrendo um processo que nós estamos aí hoje já assistindo, perverso para com o Brasil, há muito tempo. Porque essas questões não são novas. E um dado também que me chama a atenção. Nenhuma dessas demissões ou afastamentos de dirigentes públicos, ministros e outros, se deu pela ação do governo, pela ação direta do governo, pelo governo ter identificado, a partir dos seus órgãos de controle, ou mesmo com a ação do Ministério Público, que houvesse desvios. A imprensa brasileira é que levou o governo a defensivamente afastar essas pessoas. Isso também é preocupante. Então, o que me parece é que há uma certa passividade no governo federal, ou se para não dizer, uma certa cumplicidade com alguns malfeitos. Se não houver denúncia da imprensa, fica tudo como está. Esse governo não é um governo novo, são 9 anos de um mesmo governo, de um mesmo grupo político, e aí a expressão do senador e do presidente Sérgio Guerra é muito correta, né? Do senador Tasso é muito correta, né? Se há aí uma herança maldita do ponto de vista ético, ela é de absoluta e inteira responsabilidade do atual governo. O que eu posso dizer é que, encerrado o primeiro semestre, é um primeiro semestre extremamente negativo, talvez o mais negativo que qualquer governo na nossa história política recente tenha tido. O governo não agiu, o governo não tomou medidas objetivas do ponto de vista de infraestrutura, o governo não enfrentou estrategicamente a questão da educação de qualidade, não colocou para votar no Congresso, por exemplo, a emenda 29, não nos permite fiscalizar o excesso de transferência de recursos subsidiados do Tesouro para o BNDES, como estamos querendo fazer, inclusive, na LDO. Não permite investigação sobre nenhuma denúncia que ocorra em relação ao governo, estabeleceu um rolo compressor no Congresso Nacional em torno das medidas provisórias que não aceitou ainda rediscutir. Eu volto a Brasília, mesmo com esses problemas que eu já estou vivendo, na próxima segunda-feira, para tentar construir algo que não é para a oposição, ou tampouco para o governo, é para o país, que seria a votação na semana que vem de um novo rito de medidas provisórias. Então, nesse primeiro semestre, o governo andou para trás. Eu acho que a avaliação final, a contabilidade final do governo é muito triste, porque o governo se viu tomado por uma agenda negativa, extremamente negativa, que imobilizou as ações construtivas para o Brasil. Quem sabe, no segundo semestre, nós possamos ter, como brasileiros, um governo que realize mais e que não fique apenas refém das suas próprias dificuldades criadas exclusivamente pelo governo. E eu encerro a dizer dizendo, ou talvez repetindo o que eu já disse algumas vezes, a oposição tem tido dificuldades. Dificuldades sim, mas as dificuldades da oposição vêm sobretudo da posição do governo hoje, ou de setores do governo que não satisfeitos em serem apenas governo, exercem até com muito mais competência que nós o papel de oposição. O que nós vemos é que a base é hoje governo e ao mesmo tempo é a mais vigorosa oposição a esse governo que elegeram.
O senador, Minas ficou com o fim, ficou fora da privatização. Então, a série de medidas agora que está sendo divulgada pelo governo federal, que Confins não vai entrar como com questão de justiça, outras coisas mais. E agora, com a queda do Alfredo Nascimento, licitações para BR, ANEEL, tudo isso pode prejudicar. Como é que vai ficar?
Olha, é lamentável, né? Isso não é de agora. Nós vemos denunciando isso há 8 anos. Eu fui governador por 8 anos, cobrei pessoalmente do ministro inúmeras vezes. Existem vários documentos nossos cobrando. Olha, os 6 trechos de cidades que não tinham ligação asfáltica de responsabilidade do governo federal não foram feitos, enquanto mais de 200 de responsabilidade do governo foram feitos. Cobramos a questão do ANEEL incessantemente, cobramos o processo de investimento na 381, a 040, dentre tantas outras, de tantos outros investimentos em infraestrutura. Nada aconteceu. E nós estamos vendo agora, pelo menos, parte das razões por que nada aconteceu. O modus operandi dentro do Ministério dos Transportes. Então, realmente, o que cabe a mim, como ex-governador do Estado e como senador da oposição, mais uma vez, é denunciar o descaso desse governo para com as coisas de Minas. Onde estão os recursos do metrô? Não falo apenas do governo da Dilma, falo dos últimos 8 anos. Não se fez um palmo de metrô em Belo Horizonte. Há 5, 6 anos atrás, o governador Anastasia ainda era secretário, estivemos com o governo falando sobre a concessão do aeroporto, inclusive com o prefeito Pimentel na época, sobre a concessão do aeroporto de Confins, 6 ou 7 anos atrás. O que aconteceu de lá para cá? Absolutamente nada. Parece que o governo acordou agora, ficou sabendo agora, no início desse ano, que a Copa do Mundo vai ser no Brasil, cria um sistema diferenciado de licitações que me preocupa muito. Nós vamos ter problemas graves, escrevam o que eu estou dizendo, no futuro, com esse processo que permite a um servidor público, vazando uma informação, contaminar todo o processo licitatório. Nós viemos, a civilização veio no caminho da transparência ou da compreensão de que a transparência das informações em todos os setores da vida pública é o maior controle que a sociedade pode ter, o maior aliado da sociedade para controlar ações do governo. O governo vem no caminho inverso da transparência, com esse regime diferenciado. Especialistas têm alertado para o perigo que ele representa. Você permitir que se contrate uma obra sem o projeto executivo, eu fui governador de estado, eu sei o que representa isso. Você fazer um projeto básico significa você estimar custos que, na verdade, você não tem nem ideia de quais serão. Portanto, permite um acréscimo no contrato quase que infinito lá adiante. Nós estamos na direção contrária. E qual é o argumento do governo? Não, nós temos prazos. Temos prazos porque o governo, infelizmente, só soube agora que a Copa do Mundo vai acontecer no ano 2014. Apesar de o presidente Lula, eu próprio e tantos governadores, temos estado há cerca de 4 anos atrás, em Zurique, quando foi anunciado que a Copa do Mundo seria no Brasil. Que medidas se tomou naquele instante? Por que não se falou de concessões no dia seguinte daquela reunião? Por que não se falou no transporte de massa, em infraestrutura? Então, o único responsável por eventuais atrasos nas obras da Copa do Mundo ou relativas às Olimpíadas no Rio é o próprio governo, por inércia, por incapacidade de tomar decisões. Então, essa responsabilidade não será nossa. E o caminho que o governo buscou para superar esse atraso, essas dificuldades, é extremamente perigoso e nós vamos estar absolutamente vigilantes para que não seja mais uma oportunidade para se fazer mau uso do dinheiro
público. Senador, como é que foi o trabalho no Senado, primeira vez em reeleição? E a oposição, como é que está definindo seus rumos?
Olha, com cautela, com absoluta serenidade, né? Nós temos aqui viver cada momento. O PSDB passou pela sua eleição nacional num processo de extrema unidade. Vocês estão aqui frente a dois grandes vitoriosos nesse processo, a unidade, tanto que não houve disputa no partido. O companheiro José Serra assumiu a presidência do Conselho Político do partido e terá lá uma contribuição importantíssima a dar. O senador Tasso, à frente do ITV, será o grande construtor da nossa nova estratégia de comunicação com a sociedade. Sérgio Guerra no comando do partido, com apoio unânime da executiva, o grande estruturador das nossas bases para essas próximas eleições. Vamos fazer um belo papel nas eleições municipais, e aí sim, após as eleições municipais, no início de 2013, é hora de nós estarmos conversando com outras forças políticas, no nosso campo prioritariamente, mas também que eventualmente já se tenham cansado do modus operandi do atual governo e que possam construir ao nosso lado um novo projeto. O PSDB estará firme para 2014 no momento certo. Nós não vamos inverter a lógica. Agora é construir uma estratégia para termos muitos bons resultados nas eleições de 2012. Estou confiante que isso vai acontecer.
O senador Alfredo Nascimento, ele deve responder aí ao Conselho de Ética em função do...
Olha, eu acho que tanto em relação ao senador ex-ministro Alfredo, quanto a todos os outros malfeitos, para usar um termo que o governo adotou lá atrás, o ato simples da demissão não pode interromper as investigações, porque senão, na verdade, nós estamos sendo ensinando contrariamente ao que seria correto. Esse episódio tem que ser pedagógico, seja no Conselho de Ética, seja no Ministério Público. É preciso que as investigações continuem nessa área, é preciso que avancem em outras áreas. Eu tive notícia essa semana, não sabia disso, por uma revista semanal, e até pelo noticiário dos principais jornais que reproduziram essa matéria, que já há uma investigação do Ministério Público em torno da empresa do filho do ministro há muito tempo, há mais de ano, não sei exatamente há quanto tempo. Será que isso não chamou a atenção do governo? O governo não tinha ciência disso para poder, a partir daí, tomar as próprias iniciativas de cobrar explicações? Não resolveu esperar que isso ou passasse, sem a percepção da sociedade, ou precisava esperar a denúncia da imprensa? Então, eu acho que as investigações, elas não podem ser interrompidas em razão do afastamento desse ou daquele envolvido. Até para que, eventualmente, quando for o caso, ou alguém citado ou envolvido, possa ser até inocentado. Já aconteceu isso no passado. Não se pode interromper as investigações. E cabe à oposição cobrar dos órgãos competentes em infragoverno, como a Controladoria Geral, extragoverno, como o Ministério Público e o Poder Legislativo, que essas investigações possam continuar ocorrendo. Eu retorno a Brasília na próxima segunda-feira, já para conversar com os meus companheiros de bancada e saber qual será a nossa posição do Senado.
A posição iniciou um ano um tanto dispersa, talvez em função do novo governo, as defecções no DEM e tal. Esses, em um mês, são dois ministros importantes do governo Dilma que se foram. Você acha que esses episódios, eles podem ajudar a unir a oposição em torno de um projeto?
Olha, eu sempre disse, Paulo, o seguinte, cobrava-se muito da oposição, logo no momento pós-eleitoral, uma grande articulação, um grande combate ao governo. Não é assim que as coisas funcionam, né? A política tem também a sua dinâmica própria. Quem venceu o governo foi o PT, né? Cabe a expectativa, inclusive da população brasileira, era em relação às ações do PT, à montagem do governo, às suas novas prioridades, o que ela sinalizaria, que esse governo sinalizaria para o país. E a oposição tinha que sim catar os seus cacos, reunir-se, reorganizar-se, no sentido de reencontrar-se, inclusive enquanto projeto para o país. Isso aconteceu em relação ao DEM, com os problemas que nós sabemos que houve com a criação de um novo partido, mas o DEM hoje é um pouco menor, mas tem uma unidade muito clara de comando. O PSDB também teve as suas discussões internas, mas chegou ao final com uma unidade clara de comando. E agora o que nós estamos fazendo, inclusive nessa conversa aqui, é falando de estratégia. Quais são, além do combate vigoroso aos desvios, aos malfeitos e à defesa intransigente da ética, quais são as grandes bandeiras do PSDB? Vamos fortalecer a nossa discussão em cima da questão municipalista. Eu continuo a dizer que grande parte dos problemas do Brasil hoje, inclusive esse do Ministério dos Transportes, eu dizia lá atrás, está na fragilização dos municípios e dos estados, na centralização dos recursos tão fortemente nas mãos da União. Eu apresentei um projeto já no Senado, logo no início da minha gestão, e falei sobre ele naquele meu pronunciamento, defendendo, e vou voltar a falar sobre isso semana que vem em Brasília, a estadualização das rodovias federais. Não dá para deixar tanto recurso nas mãos do governo federal no que diz respeito à infraestrutura, porque a prioridade, quem conhece, é o estado, muitas vezes é até o município. Quem tem condições de fazer parcerias, seja público-privada, seja com os municípios, são os estados. Uma parcela importante desses recursos que vão para o Ministério dos Transportes deveria estar indo, independente de qual seja o governo ou governante, por critérios estabelecidos do volume da malha, da trafegabilidade da malha, para cada estado da federação. Obviamente a União teria ainda um papel, mas o papel central de definir qual estrada que vai ser duplicada, qual que vai ser concedida para ser pedagiada, qual que vai ser mantida pela administração direta, isso tem que caber aos estados. Teríamos evitado problemas dessa gravidade se não houvesse essa centralização tão grande de recursos e esse tipo de estabelecimento de prioridades que nós estamos lendo hoje, né? Estabelecimento da prioridade, como se dá? É alguém que possa vir para o partido, ou é alguém que tenha mais prestígio com o ministro? E não se engane, isso está ocorrendo em outras áreas. Então, a descentralização será uma das marcas fundamentais do novo PSDB. Falarmos em refundação da federação será algo agora permanente para nós. Falamos de fortalecimento dos municípios, vamos zerar e defender fortemente a tarifa de saneamento, porque as empresas de saneamento estão hoje pagando mais tributos do que fazendo investimentos em saneamento. No campo da energia, o governo federal cobra mais de 14 tributos que podem, se não se deixarem de ser cobrados, como acontece com o ICMS, para determinada faixa, podem sim vir a diminuir em até 20% as contas de luz. Nós não podemos continuar aceitando que o governo capitalize o BNDES da forma como vem fazendo e o BNDES subsidie os grandes grupos empresariais brasileiros sem qualquer lógica, como está acontecendo agora nesse malfadado entendimento em torno do Carrefour. Eu tenho uma proposta que está sendo discutida essa semana e será na semana que vem em torno da LDO, que obriga que qualquer nova capitalização do BNDES passe pela discussão do Congresso. Esse é um recurso do Tesouro. Não é correto dizer que o BNDESPAR não é recurso público, porque é recurso público em última instância, sim. Então, uma série de ações que deveriam estar sendo feitas pelo governo não estão, então serão cobradas por nós enquanto oposição. Eu vejo um momento positivo para a oposição no Brasil. Vamos ter apenas serenidade e calma para construirmos a nossa agenda no tempo certo.
Senador, você
está
fazendo ameaças no CIDI?
Eu sou senador.
Mas o senhor não tem nenhum envolvimento, que é oposição.